ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Hoje eu quero trazer uma palavra diferente de tudo que eu trouxe até hoje. Eu sempre gosto muito de pregar o amor de Deus. Eu gosto muito de falar das parábolas do Senhor. Eu gosto de falar do amor do Senhor porque eu me sinto amada e eu sei que Deus me ama. Fala para o seu irmão do lado, Deus me ama. E não tenha dúvida, porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor dessa terra para nós. Então hoje, eu creio em milagre, gosto de oração, gosto de falar da oração. Mas hoje Deus falou para mim, não, você vai falar isso. E quando eu vou falar a palavra, irmãos, primeira palavra fala comigo. Deus deixou esse manancial, 66 livros, para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus vocês nunca vão escutar, vocês vão ler assim, escuta, eu procurei e não achei. Mas vocês vão ouvir muitas vezes a palavra ouve. Quando você escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve, você põe atenção, ela cai no teu coração. A palavra de Deus é para ser vivida. Eu falo sempre isso, irmãos. O ímpio não lê a Bíblia. E se lê, lê como história. Tem pessoas que falam, eu já li 5 vezes, mas não entendeu nada, porque não tinha o Espírito Santo. O ímpio, ele lê a nossa vida. Então, nós temos que estar revestido do Senhor para que as pessoas olhem para nós e queiram ter essa vida que nós temos. Uma vida em abundância. Ter uma vida plena de Deus. A vida não é para ser suportada. Tem pessoas que falam, suporto a vida. Não. A vida não é para ser suportada. É para ser desfrutada. Vocês já pararam para ver a natureza como é linda? As praias maravilhosas que nós temos aqui. Então nós temos que desfrutar das coisas lindas de Deus. E nós só vamos poder desfrutar das coisas lindas de Deus quando houver mudança genuína em nossas vidas. A minha oração é sempre assim: Deus, eu quero ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Procurar com detalhes, ser gentil para as pessoas. Às vezes, hoje em dia, nós estamos vivendo caos. Vocês viram que a nossa Ubatuba cresceu bastante. Eu estou aqui quando tinha 10 mil habitantes, acho que até menos. Então, não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas agora, ninguém mais tem paciência no trânsito. Às vezes, eu paro porque eu estou de carro, estou sentada no meu carro. E tem uma pessoa querendo atravessar a rua. Eu paro, não é faixa, mas eu paro. Às vezes está garoando, às vezes tem uma mulher com uma criança no colo. Eu paro, o carro de trás já buzina, como dizer, não tem faixa, porque você está parando. Gentileza. E nós temos que viver assim. Nós temos que ser um povo diferente, amém? E Deus nos deixou esse manual tão maravilhoso para que a gente possa ter uma vida diferente, desfrutar dessa vida, olhar o sol maravilhoso, olhar o dia como é bom, agradecer a vida que Deus está nos dando. Deus quer os seus filhos felizes, nós somos um povo feliz, mesmo que nós tenhamos problema, mesmo que nós tenhamos dificuldade, nós somos um povo feliz, porque a nossa felicidade vem do Senhor. As pessoas que não têm que não conhecem Jesus no mundo, qualquer problema que faz, se mata. Tira a vida. Não tem sentido a vida para essas pessoas. Porque não tem Jesus. Mas nós temos dificuldade, nós passamos por problema. O vento sopra, mas quem tem Jesus é feliz. Porque nós sabemos que aquilo é por um tempo, aquilo vai passar. O Senhor está no controle. Que nem aconteceu essa semana, não sei se essa jogadora de vôlei, né? Se matou, se mataram, não sei. Mas uma medalha de ouro, tinha tudo para ver a vida sorrir para ela. Mas quem não tem Jesus não consegue ver. Mas nós somos um povo feliz. Eu passei em 2021 muita dificuldade com meu marido. Meu marido teve um AVC isquêmico, mas nada tirou a minha paz. Quando o médico falou para mim, a senhora vai embora, porque ele não vai sair da UTI, ele vai ficar aqui na UTI, porque a senhora liga para perguntar como ele vai, como está, que ele não vai sair, a senhora desocupa o quarto, a senhora vai embora. Eu orei. Depois de um mês, de hospital em hospital, de correria, eu orei e falei para Deus, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Se chegou o momento do Senhor separar, eu com meu marido estou pronta. Pode levar. Aí o médico, eu falei para o médico, eu vou ficar aqui até o Senhor fazer a cirurgia nele, levar ele para a UTI e eu vou embora para minha casa. Mas quando eu fiz essa oração, tinha uma luz muito grande do meu lado. E quando os maqueiros veio buscar meu marido, aquela luz foi também. E eu descansei no Senhor, irmãos. Não fiquei mais preocupada. Falei, seja feita a vontade do Senhor. Passou um tempo, não sei quanto, o médico veio e falou para mim assim. Eu não sei o que aconteceu, mas ele vai voltar para o quarto. Eu falei, mas eu sei o que aconteceu. Hoje meu marido está aí, se recuperando desse AVC. Já está 70% bem. Até minha netinha postou aí no, não sei aonde, no Instagram, Facebook. Dia 25 fizemos 58 anos de casado. Deus é maravilhoso, irmãos, nós precisamos confiar. Mas se era da vontade de Deus que tivesse levado, ou eu levar ele, seja feita a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor permanece na nossa vida. E nós queremos viver o melhor, eu quero viver o melhor. Ninguém se chega à verdadeira felicidade se não tiver Cristo. Como eu falei para vocês, eu tenho 37 anos, mas 40 anos eu passei sem Jesus na minha vida. Que nem Jó, eu pensei que tinha Jesus, eu pensei que eu conhecia as coisas, não conhecia nada. Eu conhecia de ouvir falar. Mas quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, comecei a viver Cristo na minha vida, as coisas mudaram. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho um Deus que me ama. E Ele ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos amados por Ele. E hoje Deus me deu uma palavra, vamos abrir lá. Em Colossenses 3. Porque a vida cristã, irmãos, é uma vida de mudança. Nós não podemos falar que somos cristãos e não ter mudança de vida. Não ter mudança de ação, de atitude, de pensamento. Presta bem atenção, eu vou ler bem devagarinho, porque eu sou muito afobada nas coisas, né? Então eu vou ler bem devagarinho para vocês prestarem atenção. É uma palavra maravilhosa. Colossenses 3. Isso tudo aqui o crente tem que viver. Quer as bênçãos de Deus? Viva isso. Quer a graça de Deus? Viva essa palavra. Amém? Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as coisas da terra. Porque já estáis mortos e vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil corrupção, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste, quando viveres nela. Mas agora, despojai-vos, fala comigo, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, servo ou livre, mas Deus é em tudo. Revesti-vos, fala comigo, revesti-vos. Pois, como eleito de Deus santo e amado, de estranhas e misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e amoestrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando no Senhor na graça do vosso coração. E quando fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele graças a Deus Pai. Amém? Que texto maravilhoso, né? Eu podia fechar a Bíblia e nós ir embora, não podia? Mas não, nós vamos ficar mais um pouquinho. Amém? Então, a vida cristã, irmãos, é uma vida de mudança. Nós não podemos permanecer como entramos. Tudo isso aqui que eu li, todos esses pecados aqui, tudo. Quando eu não tinha Jesus, muitas vezes eu fiz. E todos nós cometemos pecado. Porque a palavra de Deus que fala, aquele que fala que não tem pecado, já é um pecador. A palavra de Deus fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Antes que o sol se ponha, vai consertar a sua ira. Você sabe que depois que eu ouvi esse mandamento, essa palavra, irai-vos, mas não pequeis, porque Deus sabe que a gente ira. Uma hora a gente fica nervosa. Eu vou falar assim, não, eu sou boazinha na minha casa, eu sou uma bênção. Não, quando eu dou para gritar, depois eu peço perdão, mas eu dou os berros lá, minha filha que diga. Mas irai-vos, mas não pequeis. Antes que o sol se ponha, vai lá, conserta. Depois que eu vi isso, eu nunca mais briguei com meu marido. Brigava assim, né, durante o dia. Quando eu via que o sol estava se pondo, não se falava, eu falava para ele, escuta, nós não vamos morar na mesma casa? Vamos. Então vamos conversar, porque a palavra de Deus fala que nós não podemos dormir com ira. E aí a gente se consertava e depois, olha, o negócio ficou tão normal que nem brigava mais. Agora a gente nem briga mais. Não tem mais motivo para brigar. 58 anos já passou muita coisa. Mas tudo isso que eu falei aqui, a gente tem. Quem que não mentiu e quem não mente? A criança já nasce mentindo. Porque ela sabe que a mentira para ela vai ser bom. Ela chapa uma borracha na escola e a mãe pergunta, de onde é essa borracha? Ganhei. Uma mentira. Porque ela fala assim, não, se eu roubei, né? A mãe vai ter que corrigir. Então já começa por aí. E a mentira, irmãos, é a pior coisa que tem na face da terra. Para desgrudar do ser humano, não é fácil. Então nós somos crente. O que é crente? É pequenos cristãos. Paulo fala, eu sou imitador de Cristo. Nós também temos que ser imitador de Cristo. Nós não podemos mais andar do jeito que a gente andava. Por quê? O mundo não lê Bíblia, mas ele lê a tua vida. E quando ele lê a tua vida, ele fala, poxa, eu quero ser que nem aquele. Aquela pessoa é diferente. Eu quero ser assim. Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui algumas coisinhas para a gente falar. Porque aqui fala, né, no hino 2, buscai as coisas que são de Deus. Nós temos que buscar. O nosso pé tem que estar na terra. Nós estamos aqui, estamos vivendo aqui. Nós estamos aqui na terra. Mas a nossa mente tem que estar lá. Você sabe que quando tem alguma coisa que eu não sei a resposta, que eu gostaria de fazer, de falar, eu falo para mim mesma assim, que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria? E eu faço igual e sempre me dou bem. Porque Jesus fazia tudo que era bom. Jesus tinha sabedoria. E a palavra de Deus fala, você quer sabedoria? Peça. Então nós estamos nesse mundo, nós temos que viver nesse mundo. Mas a nossa cabeça tem que estar ligada no trono do Senhor. Em oração, em jejum. Buscando Deus nas madrugadas. Fechando portais que a gente, muitas vezes, nosso pecado abre. E às vezes a gente fala assim, nossa, não sei porque dá tudo errado. Fecha essas coisas na sua vida e você vai ter uma vida em abundância. Porque Jesus falou que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio trazer uma vida em abundância. Ele quer que você seja bem de vida. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você viva bem. Mas nós temos que cumprir aquilo que ele fala. Amém? Aí no 8, no versículo 8, ele fala assim, ó. Precisa abrir que eu leio aqui. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, das palavras torpe, que muitas vezes atrapalha a nossa vida. Despojai-vos. O que é despojai-vos? O que é despojai-vos? Tira aquilo que é sujo. Tira aquilo que está incomodando. Tira tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Despojai-vos do quê? Da mentira. Da prostituição, da idolatria, despojai-vos, tirai. Isso não é bom. Se Deus está falando que não é bom, tira da vossa vida, despojai-vos. Despojai-vos é tirar, é jogar fora, é falar, não quero mais isso na minha vida. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero viver uma vida com Cristo. Para quê? Para não atrapalhar nossa intimidade com Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito que há em nós. Irmãos, é maravilhoso você ler. Nós somos um vaso de barro. O que é o barro? Se cair no chão, espatifa. Isso que nós somos. Mas nós temos um tesouro dentro dele. E esse tesouro é o Espírito Santo. E quando a gente não despoja das coisas ruins que nós temos, ele não vai se achegar. Se você fala mentira, e é tão normal, porque eu também, eu era mentirosa. Meu marido falava assim, quando você pagou esse vestido? Ah, esse vestido aí, olha, eu nem comprei, foi minha irmã que me deu, porque ela tinha uma loja. Mentira! E aí era mentirinha, né? Eu falava, ah, é uma mentirinha. Uma mentirinha ou mentirona, isso aí atrapalha a vida da gente. Hoje não, ele fala, quando você pagou? Aí eu falo a verdade, ué, pronto, né? Mas não briga mais, pronto. Então tá bom. Então é isso, nós temos o quê? Porque a palavra de Deus fala que nós estamos mortos para o pecado. Se você já morreu para o pecado, para que você vai levantando o pecado todo dia? A partir do momento que você entra nas águas, você é batizado, a palavra de Deus batiza e você será salvo. Ali acabou, tudo que você fez de errado, você vai continuar errando? Vai. Mas você tem que ter a consciência de falar para Deus, Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ser mentirosa, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais aquilo. E você vai se limpando. E quando você vai se limpando, o Espírito vai tomando conta de você. Nós não somos imitadores de Cristo? Quantos frutos do Espírito Jesus tinha? Fala para mim. 9. Ele tinha todos. Então nós temos que buscar também ser cheio do Espírito Santo. E é muito bom, irmãos, a nossa vida transforma, a nossa vida muda quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Então despojai-vos é tirar tudo que é mal, tirar, Senhor, atitudes erradas. E Deus é um Deus tão bom que ele não enganou ninguém aqui, né? Ele não escondeu o pecado de ninguém aqui. Escondeu o pecado de Davi? De Saul? Não escondeu o pecado de ninguém. Ele mostra o pecado para que a gente não pratique o pecado. Então, o que eu devo tirar da minha vida para ter mais intimidade com Deus? Ser intolerante. Conhece pessoa intolerante? Pessoa difícil? Pessoa dura no trato? Pessoa que você não pode falar? Que você tem até medo de se achegar? Deus mostra. Nabal, uma pessoa intolerante. Nabal era aquele homem que era muito rico, tinha muitas ovelhas, muitos bens. E Davi ficou um ano cuidando das coisas de Nabal, para ele não ser roubado, para ele não perder as suas ovelhas. Quando Davi voltou da guerra, estava com fome, com o seu exército, ele falou assim: não, nós fomos tão bom para Nabal, vamos lá pedir pão e água, e Nabal vai nos dar. Quando eles chegaram lá, Davi mandou uma pessoa lá, Nabal acabou com ele. Por quê? Porque não sabia falar, era um homem rude, era um homem ruim, palavras torpe. A palavra, irmãos, tem poder. Deus criou o mundo com a palavra. Você tem que aprender a profetizar na sua casa. Você tem que profetizar na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu trabalho. E o que, que Nabal fez? Acabou com Davi. Davi falou assim: então vamos lá e matar todo mundo. Mas ele tinha uma mulher sábia, que correu à frente, levou lá, né, mais do que ele pediu, água, pão e muito mais. E Davi perdoou aquela família. E Deus viu que aquele homem tinha um coração tão duro, Deus mesmo liquidou ele, deu uma parada cardíaca, o homem se foi. Por quê? Porque era de duro trato. Nós temos que pensar no que nós falamos. A palavra magoa, a palavra mata. A palavra é uma espada que penetra no coração da pessoa e tira a vida da pessoa. A palavra de Deus fala que nós temos que falar o que é bom. Se você falar para as pessoas o que é bom, aquela palavra vai voltar para você 10 vezes mais. Então, olha, vamos pensar naquilo que a gente fala para não magoar as pessoas, né? Pessimista. Olha, minha filha, eu aguento tudo, mas não aguento um pessimista perto de mim. Porque o pessimista, ele arrasta a gente para o fundo do poço. Você fala assim: ai, que lindo dia hoje, olha que sol. Ah, mas daqui a pouco vai chover. Daqui a pouco vem aí uma chuva. E tudo assim, tudo que você vai contar para o pessimista, ele acaba com você. A palavra de Deus fala para a gente falar o que é bom, pensar o que é bom. E o pessimista não pensa, porque está tudo ruim. Você fala assim: ah, eu vou abrir uma loja. Nossa, agora não, agora está crise no mundo aí. Você vai abrir loja, você vai entrar bem. Irmãos, eu falo que eu oro muito pelos nossos governantes, porque é bíblico. É bíblico orar por todas as vidas. Não faço acepção de pessoas. Oro por esse porque é bonitinho, aquele lá, não. Oro por todos. Mas eu não vivo de governo, eu vivo de Deus. É Ele que supre a minha necessidade. É Ele que não me deixa faltar nada. Não falo mal de governo também, porque nós não devemos falar mal de ninguém. Nós devemos orar. E a minha missão aqui na Terra é orar. Nós temos um ministério desde 2008, Filhos no Altar. Era Desperta Débora, hoje é Filhos no Altar. É oração pelas crianças, pelos jovens e pelas famílias, porque estão precisando de oração. Então, o que nós temos que fazer é orar, não murmurar, não ficar falando mal. Isso aí atrasa a vida da gente. A gente tem que saber o que fala. Então, assim é o pessimista, né? Os pessimistas também é bíblico, tem na Bíblia. Deus dá um exemplo. Os 10 espias, né? 12 espias. Foram espiar a terra. O que, que Deus falou? Essa terra é maravilhosa. Eles viram que era maravilhosa. O cacho de uva era maior que eu. Não precisa muito para ser grande, né? Era maior que eu, o cacho de uva. Eles viram lá as coisas que Deus falou. Toma posse da terra. Nossa, o que eles viram, pessimista? Ah, viram tudo de ruim. Viram gigante. Chegaram os 10 lá, jogaram água fria no povo. O povo ficou andando 40 anos no deserto. Coisa que era já para eles terem tomado posse, tá chupando aquela uva deliciosa. Ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque é pessimista. Não obedeceu a Deus. Deus fala: entra. E ele: não, tem gigante. Mas se Deus está mandando, Deus vai fazer. Nós só temos que obedecer quando Deus fala. Amém? Aí eu peguei mais alguns aqui. Vamos ver lá o que eu peguei. O pessimista. Pessoa rancorosa. Amargurada. Pessoa que não vê o sol. Ele toma veneno para o outro morrer. Mas quem morre é ele. Pessoa amargurada. Quando a gente perdoa, irmãos, a gente fica leve, né? A gente já não tem mais aquela raiva, não tem aquela mágoa. A gente perdoa porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Por que nós vamos perdoar os outros? É mandamento? É ordenança de Deus? Melindroso. O que é o melindroso, né? O pastor Kleber que de vez em quando fala que o povo se melindra. Melindra mesmo, né, Kleber? Então, o melindroso também é assim. Para falar com o melindroso, você tem que pisar em ovos. Porque se você chegar assim, pronto, já não tem mais conversa. E a gente precisa ver isso. O que é o melindroso para mim? É orgulho. Mas Deus também deixou aqui um exemplo. Quem era desse jeito? Saul. Saul quase morreu. Quando ele escutou que as mulheres cantavam, né? Estava na parada de sucesso lá uma musiquinha. Ah, Saul matou 1 milhão, mas Davi matou 10 milhões. O homem não dormiu mais, o homem enlouqueceu, o homem ficou louco, o homem queria matar Davi. Por que não se alegra com a alegria do outro? E nós temos que se alegrar com a alegria das pessoas, amém? Irmãos, nem na igreja não tem concorrência, na família não tem concorrência. Nós somos um corpo e esse corpo tem que ser bem ajustado. Nós temos que ter amor. Outra coisa muito ruim foi murmuração. Não murmura, porque Deus não se agrada da murmuração. A murmuração só traz coisa ruim para a nossa vida. A Valnice, eu gosto muito de ouvir ela. Ela fala assim: não verbalize aquilo que você não quer ver na sua vida. E às vezes a gente chama maldição para a vida da gente. Não verbalize, não fala aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Fala o que você quer ver. O que, que é a fé? A fé você não está vendo, mas se você tiver fé, a palavra de Deus fala, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você está querendo muito uma coisa, começa a pensar naquilo. Tinha uma senhora que falava assim: meu filho acho que nunca vem para a igreja. Eu falava: minha irmã, você tem que orar diferente. Você tem que enxergar o seu filho sentado do seu lado. Passou 5 anos, esse moço hoje está na igreja. Porque ela começou a mudar a mente dela e a trazer à existência aquilo que não existia. Isso é fé. Você quer ser o marido, sua esposa aqui, começa a vê-la do seu lado, fecha os seus olhos no louvor. Minha esposa está aqui, meu esposo está aqui, meus filhos estão aqui. Irmãos, eu orei muito, porque eu tinha um filho duro na queda. Era duro na queda. E eu sempre, minha oração era assim: Deus, antes que meus olhos se fecham, eu quero ver meu filho aqui. Um dia eu vi meu filho aqui de joelho, e ele está na igreja até hoje. Então, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos os meus filhos estão na igreja. Todos os meus filhos buscam a Deus. Você tem que trazer à existência aquilo que você quer. Mas se você for uma pessoa pessimista, se você for uma pessoa que enxerga as coisas ao contrário, nunca vai chegar. Então, começa, você quer um emprego. Você vai prestar algum concurso aí, Senhor, ora, e já começa, você vê você dentro do emprego. Você é jaleco, você já está com o seu jaleco. Se é uniforme, você já está com o seu uniforme. É assim que Deus age. A palavra de Deus fala isso. Amém? Acho que eu estou me prolongando muito, não sei. Então, vamos ver aqui, vá. Então, revestivos, né? Então, agora, fala para o seu irmão, revestivos. Tiramos tudo que é velho? Tiramos tudo que não presta? Tiramos a murmuração, a ira, a briga, a falácia, a contenda. E vamos nos revestir agora. Vamos revestir do quê, ó? Amor, que é o dom maior, né? Que fala lá em Coríntios 13. Que adianta você fazer tudo, você morrer queimado, você dar tudo que você tiver aos pobres, você fazer tudo. Se você não tiver amor, nada disso vai adiantar. O amor é o dom maior. Mansidão. Quem era o homem mais manso da Bíblia? Oi? Moisés. Moisés era o homem mais manso da Bíblia. Pedir a Deus mansidão, que não seja do tamanho de Moisés, mas pelo menos um pouquinho, né? Para a gente ser mais manso, mais compreensível, amar mais o nosso semelhante, entender. Como eu falo sempre nos meus estudos que eu dou lá, cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa, cada um tem a sua personalidade. Nós não podemos mudar ninguém. Deus pode mudar, mas nós não. Então vamos entender aquela pessoa com mansidão, com carinho, com amor. Amém? Humildade. Quem era mais humilde na Bíblia? Jesus. E ele ensina a humildade para cada um de nós. Ser humilde. Longanimidade. Suportar com firmeza, né? A longanimidade. Nós temos que ser longânimo, porque tem pessoa que fala que é pavio curto, né? Qualquer coisa já explodiu. Não é assim a vida. Temos que ouvir os outros, ouvir as pessoas, ver o que a pessoa fala, do que ela gosta, o que ela pensa, o que ela acha, para depois tomar uma atitude. Porque muitas vezes a gente é tão afoito que toma medidas erradas. Depois você vai ali e fala assim, meu Deus, olha, errei. Não era nada disso, a pessoa está falando uma coisa, estou entendendo outra. Então seja mais calmo para ouvir o outro, amém? Eu queria só ler um trechinho de... É Coríntios, que é tão lindo, né? Se Deus fala assim para nós, Jesus fala, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus está falando isso. Como nós vamos ser sal da terra e luz do mundo se a gente não viver a Bíblia, não viver a palavra de Deus? Como a gente vai ser o sal para essa terra? Porque o sal é o que dá sabor, o sal é muito bom, um pouquinho, né? Porque não pode comer muito, que faz mal também, né? Ele é uma coisa boa para a nossa vida, o sal. A luz é maravilhosa, não é? Como é bom a gente viver na claridade, na luz, né? Que se apaga tudo isso aqui, uma escuridão. Então, nós temos que ser essa luz. As pessoas têm que olhar em nós e ver essa luz. E ver que nós vivemos aquilo que Deus fala que nós somos. Nós somos herdeiros, nós somos filhos amados, nós somos... A palavra fala tanta coisa sobre que nós somos sacerdotes reais. Nós temos que viver isso, para o mundo ver que nós somos tudo isso. Amém? Eu falei, não abri no meu Coríntios aqui. Coríntios 13, vou ler um pedacinho só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda não tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Aí no 4, o amor é sofredora, é benigna, o amor não inveja. Vocês sabem, irmãos, que você vai ver quando uma pessoa te ama. É não quando morre uma pessoa na sua casa, não. Um filho, seu marido, que a pessoa vai lá e chora junto com você. Isso aí não quer dizer que ela te ama. Você vai ver se ela te ama quando você fala assim para ela: olha, eu vou comprar um Roy Rose. Eu conheci ontem esse carro, achei bonito. Falei assim: mas eu não tenho garagem para isso. Quando você falar isso para alguém: ah, vou comprar um Roy Rose aí. Primeira vez que eu vi o carro, achei bonito, hein? E ele fica feliz com você. Oh, minha irmã, compra mesmo, é lindo. Sua garagem não cabe, eu vou te ajudar a se aumentar ela para caber. Esse te ama. Esse te ama porque ele quer ver você feliz. É isso que fala Coríntios 13. O amor é isso, é você querer ver o outro feliz. Vamos ver aqui onde eu parei. Né? No quinto aí, ó. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Isso aqui eu uso muito quando eu faço casamento. Não busca os seus próprios interesses. Você quer ser feliz? Você não casa. Agora você quer fazer o outro feliz? Casa. Busca primeiro o interesse do outro para que você seja feliz. Porque é dando que se recebe, é amando que se é amado. Amém? Isso que fala a nossa palavra maravilhosa, né? Que Deus fala aqui, né? Vamos ver mais um pedacinho aqui. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, isso é o amor. É o dom maior que Deus nos dá. E nós temos que desfrutar desse amor. Nós temos que desfrutar da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. É o pão que desce do céu, é a água que mata a nossa sede. Amém? Então, era isso que eu queria deixar para vocês.